Entrevista.
A pandemia de Covid-19 mudou muita coisa, inclusive para o consumidor. Com as restrições de circulação, houve, por exemplo, uma explosão do chamado comércio eletrônico. Mais de 20 milhões de brasileiros começaram no ano passado a fazer compras pela internet. O consumidor também enfrentou dificuldades com o cancelamento de voos e pacotes turísticos, aumento abusivo de preços de itens como máscaras e álcool em gel, entre outros problemas. Esses desafios são tratados em um novo estudo publicado pela Consultoria do Senado, estudo intitulado Repercussões da Pandemia sobre a Proteção e Defesa do Consumidor, breve análise de impactos, riscos e medidas discutidas ao longo de 2020. Vamos conversar agora com a autora do estudo, Beatriz Simas Silva, consultora legislativa do Senado da área de Direito Econômico. Muito bom dia, Beatriz.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. E bom, para o nosso ouvinte agora que está nos acompanhando, eu queria que você esclarecesse que desafios a pandemia trouxe na área de defesa dos direitos do consumidor em um cenário de grandes mudanças para a população.
Olha, a pandemia ela trouxe muitos desafios para os consumidores nas mais diversas áreas, porque se tratou de um evento de grande magnitude e cujos efeitos fugiram ao controle tanto dos consumidores quanto dos fornecedores. Então, um dos principais desafios que surgiu foi a necessidade de renegociar ou mesmo promover a rescisão de contratos que já tinham firmados, se discutindo o reembolso, as formas de reembolso de valores já pagos, na medida em que muitos serviços não puderam mais ser executados da forma como foram originalmente contratados. Além disso, os consumidores foram muito afetados financeiramente em virtude da perda imediata de renda, né? Tendo comprometido, em muitos casos, sua capacidade de pagamento. E isso levou à discussão de medidas como a necessidade de ampliar prazo para pagamento de contas de serviços públicos essenciais, como contas de energia elétrica, a suspensão temporária de pagamentos de algumas obrigações financeiras, como financiamentos imobiliários, créditos direto ao consumidor, faturas de cartão de crédito, e a necessidade de também renegociar outros tipos de contrato, como planos de saúde, mensalidades escolares, tudo isso como forma de conceder um certo fôlego a famílias que precisaram reorganizar seus orçamentos. Olhando para alguns setores específicos da economia, a gente observa que um dos primeiros impactos foi sobre o setor aéreo de turismo. Com o fechamento das fronteiras e implementação das medidas de lockdown em diversas cidades, voos foram cancelados, os consumidores precisaram escolher entre remarcar suas viagens ou pleitear o cancelamento definitivo. No setor cultural também, né, houve a necessidade de restringir as aglomerações, e isso levou ao cancelamento de inúmeros eventos e também a necessidade de se discutir formas de compensar os consumidores afetados. Na área de telecomunicações, a gente também vê uma mudança, aí, um desafio, né? Porque as famílias passaram a trabalhar, estudar, fazer compras, tudo isso dentro de casa. E também começaram a depender fortemente do uso da internet para concluir essas tarefas, o que leva a uma maior cobrança pela qualidade dos serviços. Na área de serviços educacionais também, a gente observa que cada tipo de serviço educacional tem uma característica específica e todos foram afetados, desde berçários, creches, ensino fundamental, ensino médio, curso superior. E a reposição do período de paralisação nem sempre é viável. A alternativa, que foi a migração para o sistema online, também nem sempre consegue atender às expectativas dos consumidores. E aí você tem, mais uma vez, a necessidade de renegociação na tentativa de reavaliar contratos que já existiam e conciliar os conflitos que surgem. E a gente observa, por fim, também um grande crescimento, como você já apontou, do comércio eletrônico, né? Seja pelo maior uso de sites e portais especializados, os marketplaces, mas também pela migração de muitas lojas físicas que passaram a operar no ambiente online. E a gente tem consumidores ainda nem tão familiarizados com esse ambiente que precisaram recorrer ao comércio eletrônico durante a pandemia. E aí surgem as preocupações relacionadas à proteção de dados, à prevenção das fraudes. Enfim, quando nós analisamos essa questão, todos os setores e consumidores foram afetados em alguma medida. A forma como eles foram afetados é que pode variar em função do estágio de vida, dos padrões de consumo anteriores à pandemia, das dificuldades que eles enfrentaram em decorrência da pandemia.
Certo. E aqui no Brasil você explicou bem como é que foi essa situação, um panorama geral, uhum. E como é que situações como devolução de valores pagos por viagens e voos cancelados e até mesmo aumento abusivos de preço têm sido tratadas em outros países?
No trabalho que foi publicado, a gente faz uma avaliação das recomendações, da forma como vários órgãos internacionais, multilaterais, que acompanham a questão da defesa do direito do consumidor, avaliaram, estudaram essa questão. No que diz respeito às viagens, às passagens aéreas, o que se observa é que o cancelamento de voos e o fechamento das fronteiras afetou viajantes do mundo todo. As discussões se voltaram, então, para como compensar esses passageiros e fazer os reembolsos em um momento em que as empresas aéreas também foram muito afetadas financeiramente. Então, o que a gente vê é um incentivo, né, quando possível, à oferta de condições que sejam vantajosas para incentivar a remarcação dos voos na comparação com a alternativa do reembolso. Contudo, é reconhecido que muitos passageiros necessitam do reembolso dos bilhetes, desejam o reembolso, porque cancelaram definitivamente seus planos de viagem. Com relação à questão dos preços abusivos, houve, né, ao longo da pandemia, em vários locais, a preocupação com a escassez de determinados produtos, especialmente aqueles necessários para prevenir a disseminação do coronavírus, como máscaras de proteção, álcool em gel, determinados desinfetantes. Isso porque a demanda por esses produtos cresceu muito rapidamente e foi necessário um tempo até que os fabricantes se adaptassem, né, a esse crescimento da demanda. Em situações como essa, o empenho das autoridades competentes pela supervisão dos mercados é indispensável para identificar e coibir eventuais abusos. E houve também uma chamada para que os grandes marketplaces também se engajassem nesse processo, né? Identificando e restringindo aqueles vendedores que adotam condutas no sentido de cobrar preços abusivos por produtos essenciais e que se tornaram escassos.
Certo, Beatriz. Bom, e uma hora essa pandemia vai acabar, pelo menos é o que a gente espera, né? E como fazer a transição das regras aplicadas hoje nas relações de consumo para um mundo pós-pandemia?
Realmente, todos nós esperamos que a pandemia acabe e que acabe o mais rapidamente possível. Mas sabemos que esse ainda vai ser um processo longo até a plena recuperação. Em 2020, nós comemoramos aqui no Brasil os 30 anos desde a aprovação do Código de Defesa do Consumidor. É um marco, né, que inaugurou uma nova era em termos de proteção do consumidor no Brasil e lançou as bases para o estabelecimento e desenvolvimento de todo um arcabouço institucional direcionado à proteção dos consumidores. É uma questão que permanece em aberta, em que medida algumas das mudanças de comportamento identificadas ao longo da pandemia vão se tornar permanentes, como, por exemplo, o maior uso do comércio eletrônico para essas atividades rotineiras, como compras de mercado, uma maior popularização do uso das ferramentas de ensino online em determinadas etapas de ensino. E aí, nesse sentido, cabe lembrar que o nosso CDC é de uma era anterior à internet. A despeito disso, os direitos básicos, os princípios de defesa do consumidor previstos na legislação, eles servem para nortear também as relações de consumo em ambiente virtual e permanecem sendo usados, mas eventuais aprimoramentos nessa área podem ser bem-vindos. O maior uso do comércio eletrônico aumenta também as preocupações em torno da proteção de dados dos consumidores, reforça a necessidade de se agir na prevenção às fraudes em meio eletrônico, a educar os consumidores acerca de regras de segurança no ambiente virtual. E essas são questões ainda que parecem ser bastante frequentes. E também, nesse processo de recuperação, existe a preocupação com os consumidores que foram afetados financeiramente pela pandemia e se encontram em situação de superendividamento, precisam renegociar suas dívidas, buscar estender prazos de pagamento para que possam se reorganizar e se reinserir no mercado de consumo. Então, eu acredito que esse também vai ser um desafio a ser enfrentado. Essa é uma questão que já tem sido debatida há algum tempo no Congresso Nacional. Inclusive, o Senado já remeteu à Câmara um projeto de lei que discute essa questão de uma estrutura para facilitar a renegociação de dívidas, enfim, e prevenir situações de superendividamento.
Tá certo, Beatriz. Muito obrigado pelos esclarecimentos desse tema tão importante, que é a relação dos direitos do consumidor com a pandemia. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, foi um prazer participar.